telenovela. O Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela. Mal posso esperar um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela. Mal posso esperar, mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 47º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago hoje, o tema que mais me entusiasmou esta semana, foi o filme Dune Duna Parte 2. E, apesar do filme ser excelente e ser maioritariamente sobre isso que eu vou falar, a minha pergunta é, porquê é que este filme de 2024 se chama Dune Duna Parte 2? Pá, porque há claramente um problema com as traduções de filmes em Portugal. E eu não estou a falar só daqueles erros de legendagem que as pessoas sussurram umas às outras no cinema, que ficam irritadas, como há neste filme, mas eu estou a falar do problema em traduzir os títulos dos filmes. O que é que se passa com Portugal e porquê é que nós não conseguimos acertar isto? Porque eu acho que neste momento a tradução dos títulos dos filmes passou por três fases. A primeira foi tipo tradução direta. Tínhamos Godfather, passávamos para Padrinho, estava tudo bem, ninguém se chateava, toda a gente sabia o que vinha, todo Portugal estava feliz nesta altura. E depois passámos para a segunda fase, que é a fase dos dois pontos. O que é que aconteceu aqui? Para achar que era, em vez de traduzir literalmente os títulos, passámos a manter o original, mas a acrescentar dois pontos em tudo. Por exemplo, Incredibles, dois pontos, os super-heróis, Drive, dois pontos, risco duplo. O que é que se passou para as pessoas acharem que era preciso explicar o título original do filme com uma expressãozinha portuguesa com dois pontos à frente, para ficar mesmo claro que os Incredibles são super-heróis? Não percebo. Mas, para mim, neste momento, Dune Duna passa todos os limites. O que é Dune Duna? É que nem sequer há pontuação entre os dois. É só o título em inglês, Dune, e depois Duna parte 2. O que é isto? Eu, quando estava a tentar comprar bilhetes online, achei que Dune Duna era um erro. Mas não, Dune Duna é propositado. Dune Duna é um nome que eles estão a usar para comercializar o filme em Portugal. Tipo, quem é que aprovou isto? É porque isto dá origem às maiores confusões. Dune Duna é dos nomes mais parvo stupid que eu tenho em memória. Dune Duna confunde-me eternamente. Mas ao menos não chegámos ao nível do Brasil, que traduzem tipo Godfather para o poderoso chefão. Até aí, pronto, quando chegámos aí eu queixo-me mais um bocado. Mas até agora, pá, Dune Duna tirou-me mesmo do sério. Mas, falando do filme em si, e tirando esta irritação de parte, porque este podcast é para falar sobre coisas que me entusiasmam, e não tanto sobre coisas com as quais eu embirro, porque eu sou um ser superior, vamos dizer desta forma, que só tenho sentimentos positivos em relação às coisas, vou dizer agora porque é que este foi o tema que me entusiasmou mais esta semana, e vamos deixar de parte esta irritação com Dune Duna a tradução. Então, o que é que se passa com o filme? O filme é a continuação do filme Dune Duna parte... não consigo sair de Dune Duna. Vou ficar aqui para sempre, não vou conseguir ultrapassar o facto do filme se chamar Dune Duna. Ultrapassa-me absoluto. Mas bom, vou recompor-me. Então, o filme é a continuação do filme Dune Duna Parte 1. Eu, por acaso, nem sei se a Parte 1 se chamava Dune Duna também, mas vamos assumir que sim. Que é um filme de ficção científica, escrito por Frank Herbert, que é um dos grandes clássicos da literatura e, assim, uma espécie de pai de todos os livros da ficção científica. Portanto, este totó que vos fala fica logo entusiasmadíssimo com o facto de haver uma adaptação do Dune, apesar de não ser a primeira. Já houve uma adaptação feita pelo David Lynch em 84 e já houve uma tentativa, antes dessa houve uma tentativa de adaptação por parte do realizador chileno Jodorowsky, que acabou por gastar milhões e milhões de euros e acabou por nunca ver a luz do dia porque rebentou completamente com o orçamento. Inclusivamente o Salvador Dalí ia fazer de imperador neste filme e pediu tipo 100 mil euros por hora, o que na altura faria o ator mais bem pago de sempre de Hollywood, o que é giro, porque eles depois aceitaram estas condições do Dalí, mas reduziram o tempo dele no ecrã o máximo possível. Mas pronto, mas não é sobre esses dois filmes que eu vos queria falar. Eu queria falar sobre esta versão do Dune. Que filme, pá, inacreditável. Eu fiquei maluco com isto, e é difícil para mim gravar este episódio porque foi difícil para mim perceber porque é que eu gostei tanto disto. Basicamente, para quem não sabe o que é o filme, eu recomendo que vá ver a parte 1 e depois vá ver a parte 2 ao cinema, porque é daqueles, eu sei que isto é irritante, mas tipo, confia, é mesmo daqueles que vale a pena ver numa sala cheia de pessoas. Portanto, aproveitem enquanto ainda está no cinema. Mas o filme é sobre o Paul Atreides, que é uma espécie de rapazinho, que é o Timothy Chalamet, que é herdeiro de uma casa nobre da galáxia, e a família dele é morta, e ele vai liderar uma revolução contra aqueles que mataram a família dele. Pronto. Isto parece, à primeira vista, a plot mais básica e mais clássica de sempre, não é? Um pequeno rapaz cuja família é morta e ele é o escolhido para liderar uma revolução que vai limpar, vai salvar a família, vai revingar a família, aliás, e deixar tudo bem e satisfeito e libertar os povos das garras da tirania. No entanto, não é isso. O filme é tudo menos um clichê. Porque isto é um livro que inspirou grande parte da ficção científica e, portanto, e mesmo assim podia ser daqueles filmes que conceptualmente têm desculpa para parecer datados, não é? Como foi o primeiro, e eu não estou a ver os filmes ou a ler os livros por ordem cronológica, parece-me que já está cansado quando nos chega, mas na verdade isto é injusto porque foi o primeiro a inventar uma série de coisas. Mas a verdade é que nem é preciso essa desculpa para defender o filme, porque o filme é muito, muito original. Porque, ou seja, esta história clássica de rapazinho escolhido que vai salvar a galáxia está feita de uma forma muito, muito interessante, principalmente nesta segunda parte do filme. Porque o filme é uma data de coisas que depois, a ver, parece não ser. Ou seja, concretizando um bocado esta ideia, o filme é um filme de 3 horas. Mas não me parece que tem 3 horas. Eu gostava de que o filme fosse maior à saída. E eu não sou daqueles amantes de filmes gigantes, mas, de facto, com este, eu queria ter passado mais tempo a ver a ação desenrolar-se. Depois, o filme tem como personagens principais, como atores a fazer os personagens principais, o Timothée Chalamet e a Zendaya, que é tipo, pai, o maior ator e atriz deste momento da juventude, mas, e portanto poderia ser tudo daqueles blockbusters clássicos que só por ter estes dois atores puxa imenso dinheiro, mas na verdade é um filme que eles não estão ali a fazer de superstar para vender bilhetes, eles estão ali mesmo a fazer personagens credíveis e que servem a história e que faz sentido que sejam cada um deles e não só porque são os maiores atores no planeta neste momento para a juventude. Se perguntar à minha mãe, ainda deve ser o Paul Newman. Mas aqui a questão é que o filme, não, apesar de parecer um clichê, não é, porque põe questões muito mais profundas do que a partir desta premissa de um tipo que é o eleito para salvar um povo. Colocaria, ou seja, o filme foca-se muito no aspecto religioso, porque o que diz que este rapazinho, que é o Paul Atreides, vai salvar, vai libertar o povo e trazer paz à galáxia, é uma profecia religiosa, e o filme acaba por ser muito crítico das profecias e de povos que põem as suas crenças inteiras na religião e que usam a religião para manipular as pessoas. Portanto, o que podia ser perfeitamente uma história que era daqueles filmes para comer um balde de um litro de pipocas e sair feliz, deixa-me, na verdade, muito mais ideias complexas para mastigar e para ir pensando ao longo do tempo. E é uma experiência cinematográfica muito divertida ao mesmo tempo. E não é... Eu dizia que isto era difícil para mim de falar, porque eu não consigo dizer que eu quero voltar a ver o filme porque quero voltar a ver a cena A, B ou C que me marcou. Porque, na verdade, não há assim nenhuma cena que se destaque das outras a achar, bem, tipo, esta cena é espetacular, é uma coreografia espetacular, aqui há um plot twist gigante que apetece-me voltar a ver já sabendo a origem. Eu não consigo identificar essas coisas no filme, mas porque está tudo a um nível muito elevado e, portanto, nada se destaca bem. O que se destaca é o quão imerso no filme eu fiquei, porque o filme passa-se quase tudo num planeta deserto e eu só quero ficar nesse planeta para sempre, porque aquilo está, é tão bonito, está tão bem filmado. Eu acredito tanto naquelas que estou lá. Eu acredito que estou lá. Aquilo não tem óculos de realidade virtual, nem nada desse género, mas eu acredito que estou lá. Eu senti-me como aquelas primeiras pessoas que estão a ver um filme no cinema pela primeira vez e vem um comboio na direção do ecrã e as pessoas desviam-se porque ainda não estavam habituadas a ver aquilo. Eu senti uma coisa que é muito gira para mim de sentir, que é eu estou lá dentro completamente. Eu não estou a pensar em planos, eu não estou a pensar em guião, eu não estou a pensar em como é que isto foi feito. Eu estou só divertido dentro do filme e a gostar muito daquilo que estou a ver. E, portanto, eu quero ver muito o filme outra vez porque quero voltar a estar imerso naquele universo e de me sentir e de ficar, tipo, maravilhado com os detalhes do filme, porque desde tudo, desde tipo as roupas à cultura dos povos alienígenas, aquilo está feito com tanta complexidade e muito por causa do material de base o material base é source material, aquelas traduções literais correm sempre bem, mas aquilo está muito por causa do material original do Frank Herbert, mas também porque o departamento tipo de arte, direção de arte e de guarda-roupa, que os filmes são inacreditáveis, porque aquilo é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão inspirado em algumas culturas que existem, ia dizer em Portugal, mas tipo no mundo inteiro, que sim, imaginem o Duna inspirado nas Senhoras do Minho, não é bem isso, mas é tipo com culturas milenares, há tantos elementos que vão buscar, que eu consigo acreditar que aquilo existe mesmo, não é? Que aquelas culturas existem mesmo, que aqueles povos existem mesmo, e isso deixa-me cheio de vontade de ver este tipo de filme. Isto porque também eu também sou um grande totó, porque lá está, eu era daqueles que gostava de Game of Thrones pela parte da política e da cultura e não sei o quê, etc, etc, apesar de também adorar dragões e guerras e outros conteúdos do Game of Thrones. Mas aqui é mesmo um sítio onde me apetece ir para estar completamente imerso e acreditar que aquele mundo existe. E tem graça que eu estive a ver uma entrevista com o Denis Villeneuve, que é o realizador deste filme. Isto também foi, o facto de ser o Denis Villeneuve a fazer isto, também foi das coisas que me deixou mais entusiasmado, porque o Denis Villeneuve fez, na minha opinião, um dos meus filmes preferidos. Sim. Para mim, este foi um dos meus filmes preferidos. Outras pessoas podem achar que o meu filme preferido é outro, mas para mim, um dos meus filmes preferidos é o Arrival, feito pelo Denis Villeneuve, que é sobre, que é um filme com a Amy Adams, pá, que é inacreditável, vejam também se não viram. Nem me apetece vender muito o filme, vão só à confiança, que não é preciso mais. Mas, por ser o Denis Villeneuve a fazer isto, eu acho impressionante, porque isto é, o livro tem uma escala que é muito difícil cair, ou porque o orçamento é demasiado grande e é difícil gerir o orçamento, como aconteceu o caso com o Jodorowsky, ou como é impossível enfiar o conteúdo todo do livro num filme de 2 horas, como tentou fazer o David Lynch e falhou estrondosamente. E portanto, ser o Denis Villeneuve a realizar deixou-me super entusiasmado para ver o filme. E o ano passado, há 10 anos, acho que foi em 2021, portanto há 3, vi o Dune Parte 1 e adorei, e este aqui conseguiu ainda superar mais expectativas. Portanto, é um filme inacreditável. Mas estavas a dizer, pronto, vi uma entrevista do Denis Villeneuve, que ele no fundo diz que o Frank Herbert quis criar aquele livro para ser uma espécie de aviso em relação a figuras messiânicas e ao controle da religião pelas pessoas. Mensagem essa que não passou para muita gente que leu o livro na altura. E, portanto, ele no segundo livro, que chamado Dune Messiah, conseguiu apresentar mais o Paul Atreides como um anti-herói e não como o herói tradicional bonitinho que se via. E o Denis Villeneuve foi inteligente em conseguir puxar mais por esse espírito do Paul Atreides ser um anti-herói e não tanto um herói tradicional vestido de branco que salva a princesa, mas sim um anti-herói que se favorece do seu estatuto de messias para controlar um povo para objetivos pessoais. E isto não é tão comum de se ver num filme, como o herói de capa branca que salva a princesa e mata o dragão no fim. Portanto, isto foi das melhores experiências no cinema que eu já tive na vida e recomendo muito, muito, muito que vão ver o Dune Parte 2, Dune Parte 2, peço desculpa, e que aproveitem. E foi esta a minha, o meu entusiasmo desta semana, que vou-vos confessar agora uma coisa. Isto entusiasmou-me muito, mas se eu fosse sincero e dissesse o que de facto me entusiasmou mais e que me causou maior êxtase esta semana, foi o facto de eu anteontem estar a vestir as calças do pijama e enrolado na parte final de uma das pernas das calças do pijama, estar uma meia, que eu não me lembrei de tirar, e ao vestir as calças, vesti automaticamente a meia. E isso, para mim, foi das coisas mais impressionantes que aconteceu na minha vida. Mas como eu não podia estar a perder um episódio de 15 minutos a falar sobre isto, deixo só aqui para o fim para que alguém queira partilhar a minha felicidade. Malta, vão ver o Dune Duna parte 2. Espero que tenham gostado. Vemo-nos para a semana. Um grande abraço e até lá.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.